Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1 Aposentado. Já então este ministro estava aposentado. Regressou ao Rio de Janeiro, depois de um último olhar às coisas vistas, para que viver o resto dos seus dias. Podia fazê-lo em qualquer cidade, era homem de todos os climas, mas tinha particular amor à sua terra, e porventura estava cansado de outras. Não atribuía a esta tantas calamidades. A febre amarela, por exemplo, a força de a desmentir lá fora, perdeu-lhe a fé, e cá dentro, quando via publicados alguns casos, estava já corrompido por aquele credo que atribui todas as molestias a uma variedade de nomes. Talvez porque era homem sadio. Não mudara inteiramente, era o mesmo ou quasi. Encalveceu mais, é certo, terá menos carnes rugas ao cabo, uma velhice rija de 60 anos. Os bigodes continuam a trazer as pontas finas e agudas. O passo é firme, o gesto grave, com aquele toque de galanteria que nunca perdeu. Na botoeira a mesma flor eterna. Também a cidade não lhe pareceu que houvesse mudado muito. Achou algum movimento mais, alguma ópera menos. Cabeças brancas, pessoas defuntas, mas a velha cidade era a mesma. A própria casa dele no Catete estava bem conservada. Aires despediu o inquilino, tão polidamente como se recebesse o ministro dos negócios estrangeiros, e meteu-se nela a si e a um criado, por mais que a irmã teimasse em levá-lo para Andarém. Mamana Rita, deixe-me ficar no meu canto. Mas eu sou a sua última parenta, disse ela. O de sangue e de coração, isso é, concordou ele, pode acrescentar que a melhor de todas e a mais pia. Onde estão aqueles cabelos? Não precisa baixar os olhos. Você os cortou para meter no caixão de seu finado marido. Os que aí estão embranqueceram, mas os que lá ficaram eram pretos. E mais de uma viúva as teria guardado todos para as segundas núcias. Rita gostou de ouvir aquela referência. Outrora não. Pouco depois de viúva, tinha vexame de um ato tão sincero, achava-se quase ridícula. Que valia cortar os cabelos por haver perdido o melhor dos maridos. Mas andando o tempo, entrou a ver que fizera bem, a provar que lhe o dissessem, e na intimidade, a lembrá-lo. Agora serviu a alusão para replicar. E pois se eu sou isso, por que é que você preferir viver com estranhos? O que estranhos? Não vou viver com ninguém. Viverei com o Catete, o Lar do Machado, a Praia e o outro de Botafogo, logo a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Há lá coisas esquisitas, mas sei eu se venho achar em Andarai uma casa de pernas para o ar, por exemplo. Contentemo-nos do que sabemos. Lá os meus pés andam por si. Há ali coisas petrificadas e pessoas imortas, como aquele todilho da confeitaria, lembra-se? Eu lembro-me, a confeitaria do Império. É há 40 anos que a estabeleceu. Era ainda no tempo em que os carros pagavam imposto de passagem. Pois o diabo está velho, mas não acaba ainda em onde enterrar. Parece rapaz. Aparece milatos as semanas. A você também parece rapaz. E não brinque, mana. Eu estou acabado. Sou um velhamenho, pode ser. Mas não é por agradar a moças. É porque me ficou este jeito. E a propósito, por que não vai você morar comigo? É para que aqui também eu gosto de estar comigo. Irei lá de vez em quando, mas já não saio daqui, senão para o cemitério. Ajustaram visitar um ao outro, Aires viria jantar às quinta-feiras. Dona Rita ainda lhe falou dos casos de molestia dele, ao que Aires replicou que não adoecia nunca, mas se adoecesse viria para Andarai. O coração dela era o melhor dos hospitais. Talvez que em todas essas recusas houvesse também a necessidade de fugir à contradição. Porque a irmã sabia inventar ocasiões de desistia. Naquele mesmo dia era almoço, ele achou o café delicioso, mas a irmã disse que era ruim, obrigando-o a um grande esforço para tornar atrás e achar-o detestável. A princípio, Aires cumpriu a solidão, separou-se da sociedade, meteu-se em casa, não aparecia ninguém ou a raros e de longe em longe. Em verdade, estava cansado de homens e de mulheres, de festas e vigílias. Fez um programa. Como era dado a letras clássicas, chou no padre Bernardes esta tradução daquele salmo. Alonguei-me fugindo e morei na sua idade. Foi a Suíça. Santos se lhe adessem, faia a esculpir, para a entrada do salão, para regalo dos seus numerosos amigos. Aires deixou-a estar em si. Alguma vez gostava de a recitar calado, parte pelo sentido, parte pela linguagem velha. Alonguei-me fugindo e morei na sua idade. Assim foi a princípio, às quinta-feiras a jantar com a irmã. Os dois passeava pelas praias ou pelas ruas do bairro. O mais do tempo era gasto em ler e reler, compor o memorial ou rever o composto, para relembrar as coisas passadas. Estas eram muitas e de feição diversa, desde a alegria até a melancolia, enterramentos e recepções e diplomáticas, uma abraçada de folhas secas, que lhe pareciam verdes agora. Alguma vez as pessoas eram designadas por um show, e ele não acertava logo quem fossem, mas era um recreio procurá-las, achá-las e completá-las. Mandou fazer um armário envidraçado, onde meteu as recuais da guida, retratos velhos, mimos de governos e de particulares, um leque, uma luva, uma fita e outras memorias femininas, medalhas e medalhões, camafeus, pedaços de ruínas gregas e romanas, uma infinidade de coisas que não nomeio, para não encher papel. As cartas não estavam lá, viviam dentro de uma mala, catalogadas por letras, por cidades, por línguas, por sexos. 15 ou 20 davam para outros tantos capítulos e seriam lidas com interesse e curiosidade. Um bilhete, por exemplo, um bilhete encacardido e sem data, moço como os bilhetes velhos, assignado por Inicias, um e um pé, que ele traduzia com saudades. Não vale a pena dizer o nome,